E hoje nós vamos falar sobre uma pesquisa nacional sobre a opção dos eleitores em relação a um candidato que seja gay à presidência da República. Qual seria aí a intenção de voto no candidato que se declare gay e se candidate à presidência da República? Segundo a pesquisa feita pela base da população brasileira, nós temos 75,9% dos brasileiros dizem que não faz qualquer diferença saber que o candidato é gay ou não. Só que existe um grupo de 13,7% que considera que isso pesaria na escolha. Tá? E você tem aí 4,6% dos brasileiros que não consideram que nem a favor nem contra, ou seja, não tem opinião sobre isso. Se você observar os dados mais detalhados da pesquisa, você observa que o preconceito em relação ao candidato que tenha um posicionamento gay é maior nas pessoas de mais idade. Quem tem mais idade se incomoda mais. Tiago Valenciano, como é que a gente analisa isso?
Olá, Gilson, olá, ouvinte da CBN Maringá. A gente analisa daquela forma de que, conforme os anos vão passando e gerações também, nós temos uma diferença em relação ao comportamento das pessoas. Ontem mesmo eu estava ouvindo um podcast de dois estrategistas, digamos assim, de redes sociais, que eles sofreram bastante com essa militância online, essa militância digital em relação à democracia e às redes sociais, e ambos afirmaram o seguinte, que quanto mais você incita o ódio, que era um pouco o nosso tema de ontem e vai perpassar para o tema de hoje também na coluna, quanto mais você incita o ódio, mais você acaba transformando esse ódio ao favor daqueles que incitaram o ódio, né? Quer dizer, você atrai aquilo que você de fato repulsa. Então, quando você cai na pilha dessas pessoas, você está também trazendo um completo. E ambos falaram também que, e é curioso a gente tratar dessa pesquisa hoje aqui na CBN Maringá, ambos falaram exatamente aquilo que eu vou repetir agora, que já é um pouco daquilo que eu comungava, né? A gente está com as ideias parecidas. Ambos disseram o seguinte, que para as filhas deles, de 18 e 17 anos, respectivamente, cada um tem uma filha, isso não mudaria nada em relação a você escolher uma opção sexual para disputar um cargo público ou para poder debater isso em relação à política. Quer dizer, é indiferente para aquelas pessoas que já nasceram no século XXI, e até mesmo aqueles que já nasceram no finalzinho do século XX. Então, para as novas gerações, a gente está tratando muito desse conflito geracional no aspecto da política, para a nova geração, ser homossexual ou não, não muda nada na vida da escolha de quem prefere e opta para decidir um candidato à presidência da República. E a pesquisa reflete exatamente isso, de que nós temos um choque geracional entre aqueles que se dizem de outro tempo e são os ditos conservadores, daqueles que são ditos como os modernos, mas às vezes podem ser conservadores também. E esse choque de conflitos, essa disputa de interesses, ela reflete diretamente na urna e nas pautas das políticas afirmativas. Dias atrás a gente falou da adoção do nome social aqui em Maringá por conta de um projeto de lei que passou na Câmara. Ele foi rejeitado. Falamos disso na quarta-feira e na sexta-feira da semana passada. Hoje sai essa pesquisa que ela corre muito em virtude do balizamento lá de posicionamento político e também da questão pessoal do Eduardo Leite, que é governador do Rio Grande do Sul e pleiteia ser candidato à presidência da República, tal qual o João Dória, que também busca a mesma coisa pelo PSDB de São Paulo. E ele pelo PSDB gaúcho. E as pessoas, de fato, não estão ligando muito, né? Porque 80%, né, que é o número que fala mais alto, de cada 10 brasileiros, 8 não ligam tanto para a questão da opção sexual do então candidato, que só ganhou essa repercussão nacional por conta da declaração que ele fez e também por se posicionar em relação à disputa majoritária. Nós temos a governadora do Rio Grande do Norte também, que já havia se declarado antes do Eduardo Leite, muita gente ficou comentando, poxa, por que dela ninguém fala, por que dele é falado agora nos quatro cantos do país? Por conta da projeção nacional que ele está buscando. Ele quer ser candidato à presidência da República, está pleiteando algo que transcende a fronteira do seu estado. E, de fato, isso não vai alterar nada na cabeça do eleitor, pelo menos é o que as pesquisas têm mostrado. Talvez, Gil, se a gente tivesse feito a mesma questão há 30 anos, a resposta não fosse a mesma, né? Então, isso mostra um pouco da maturidade dessa discussão, que aumentou muito por conta das políticas afirmativas, em virtude da própria sociedade aceitar o outro enquanto diferente, isso já é um pouco um papo mais antropológico, e também saber que a liberdade de cada um ela não interfere no dia a dia da política. Quer dizer, você sendo homossexual ou não, o que importa é a capacidade de executar obras e de fazer com que o seu programa de governo seja levado a sério, né?
Agora, esse dado também, essa pesquisa, que é do Paraná Pesquisa, acabei esquecendo de dizer isso, a pesquisa é feita pelo Paraná Pesquisa, e você pode observar claramente que existe uma diferença entre as pessoas que têm mais resistência ao candidato gay, são as pessoas mais velhas, as pessoas com ensino médio fundamental, e a população que não está na pé, que é a população que não está trabalhando, uma população que não está economicamente ativa, né? E o que é interessante, o que eu acho mais engraçado de tudo isso é sobre região no Brasil. Se você pegar as regiões que são mais tranquilas em relação aos candidatos gays, ou seja, que até aumenta a vontade de votar quando o candidato é gay, está no Sudeste e no Sul. Só que também está no Sudeste, e principalmente no Sul, no Sul, está a maior rejeição quando o candidato é gay. Então você tem uma população no sul do país, que é a nossa região aqui, em que ao mesmo tempo alguns são simpáticos à causa gay, existe um aumento de resistência em relação a outras regiões do país quando o candidato é gay. Engraçado isso, né?
É engraçado, é interessante também ao mesmo tempo, Gilson, porque nós passamos por esse paradoxo de que você tem a maior parte da população do país concentrada, claro, nas regiões Sudeste e Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e aqui os estados da região sul, principalmente o Rio Grande do Sul e o Paraná, que tem uma população maior do que Santa Catarina. Nunca é demais a gente tirar sarro, né, dos catarinenses. Existe aquela velha piadinha de que Paraná e o Rio Grande do Sul são vizinhos, só são separados por um pedacinho de terra, né? Então, nunca é demais a gente brincar com os catarinenses, mas em Minas Gerais, por conta da gente ter a maior parte da população concentrada nessas duas regiões, você vai disputar de novo, né? Vai ter de novo esse conflito de gerações. Aqueles que não naturalizaram a homossexualidade, sempre viram ela até às vezes, infelizmente, como doença, e aqueles que já estão partidários de uma discussão que não vai afetar ninguém. Hoje, qualquer jovem adolescente de 15, 14, 16, 17, 18 anos, certamente, se a gente repetir essa pesquisa somente com esse nicho, se a gente olhar a pesquisa somente com o nicho, independentemente da região do Brasil, nós vamos ver que praticamente 100% é indiferente a questão da sua opção sexual para a escolha política. Então, há esse paradoxo, pelo menos eu explico muito, em virtude dessa quantidade de população que nós temos concentrada nessas duas regiões. Por isso que talvez os números saltem mais, né? No norte, no nordeste do país e no centro-oeste, que tem uma população um pouco menor, aí talvez esse conflito não apareça tanto assim, né? Então, talvez essa seja a explicação rápida e direta do motivo pelo qual isso acontece.
Tiago, muito obrigado por essa conversa. Até o nosso próximo encontro.
Até a próxima, Gilson e ouvinte da CBN Maringá.
E você pode entrar em contato com o Tiago Valenciano pelo Instagram, @Tiago Valenciano. Ou ter acesso ao site dele, tiagovalenciano.com.br. 10 horas, 24 minutos.